Parashá Shemini, Levítico, capítulo 10. Nadav e Aviú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. No capítulo anterior, o começo está... Nome da Parashá, Shemini, ao oitavo dia. Shemini, oitavo dia. O que aconteceu no oitavo dia? Por 7 dias, os sacerdotes passavam pelo ritual de consagração para exercerem o sacerdócio. Quando esse tempo finalizou, o Senhor se manifestou, e o Senhor mandou fogo dos céus, isso nós lemos no final do capítulo anterior. O Senhor mandou fogo dos céus, consumiu os sacrifícios que estavam no altar, e o povo glorificou o Senhor. Continuando a leitura, nós, agora sim, neste capítulo, no capítulo 10 de Levítico. A Torá nos diz que os dois filhos de Arão, Nadav e Aviú, tomaram cada um o seu incensário. Eles tinham cada um o seu incensário. E eles colocaram no incensário fogo e incenso. E trouxeram aquele fogo estranho perante o Senhor. Perante a face do Senhor, é o que está escrito aqui literalmente, perante a face do Senhor. Não que a face do Senhor estivesse ali a um palmo do evento, mas é como se estivesse. É como se estivesse. E eles trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Simplesmente isso. É algo que Deus não ordenara. Você vai dizer, mas Deus também não proibiu. Deus não ordenou. Eu fico com o que está escrito aqui na palavra. Deus não ordenou. A pergunta que a gente se faz é por que eles tinham que fazer isso? Se Deus não ordenou. Uma série de problemas teria sido evitada se eles simplesmente ficassem quietos. A melhor coisa a ter feito naquela circunstância era simplesmente, como todo o povo, glorificar a Deus, adorar o Senhor, pensar, meditar, contemplar as maravilhas de Deus, se alegrar no Senhor. E pronto. Por que essa compulsão a fazer algo que Deus não ordenara? Para quê? Por quê? Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Não é só que Deus estava vendo em algum lugar lá nos céus, mas essa expressão, ela é muito forte, perante a face do Senhor. Trouxeram fogo estranho, algo que Deus não ordenou. Era um ritual religioso que estava acontecendo ali. Já haviam sido feitos os sacrifícios. O Senhor já havia mandado fogo dos céus. A glória do Senhor. Está tudo bem. A melhor coisa a fazer era não fazer nada. Está tudo bem. Mas algo os moveu a trazer, e eles trouxeram, fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, imediatamente, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Eles eram pessoas da família Nadab e Abiú, eram filhos de Arão. Moisés, que nós temos como o grande Moshe Rabbeinu, eles chamavam de titio. Provavelmente Moisés os pegou no colo quando crianças. Mas isso não amenizou, não modulou, não filtrou a ação de Deus. Ou talvez até por causa dessa proximidade, por eles estarem tão próximos, andando no caminho de Deus, talvez por isso o rigor, talvez justamente por serem quem eram, por serem sobrinhos de Moisés, por serem filhos de Arão, a Coen, por serem eles mesmos sacerdotes, que poderiam suceder Arão como sumo sacerdote de Israel. Mas saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Acabou. Finito. Acabou. E Moisés, então, ele diz a Arão: isto é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Deus trata com todos, com todos, com todos. Com os de perto e os de longe. Com Israel e as nações. Com a igreja e com os ímpios. Deus trata com todos. Mas parece que há um modo especial de Deus tratar com aqueles que estão, e eu posso dizer que de alguma forma nós também estamos mais próximos. Ao mesmo tempo que há mais revelação, há mais proximidade, há mais muitas outras coisas, parece que também há mais rigor em alguns pontos, como por exemplo esse aqui. Talvez se um amalequita fizesse algo contra o altar do Senhor, não sei se Deus teria agido dessa forma. Mas ele agiu dessa forma contra os filhos do sumo sacerdote Arão. E falou: Moisés, Arão, isto é o que o Senhor disse. Não tem nada inédito aqui. O Senhor já disse isso. O Senhor já mostrou, o Senhor já revelou. Não vou te dizer uma novidade. O Senhor já disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. E serei glorificado diante de todo o povo. Arão, então, ele se cala, porque não há o que dizer. E nós podemos especular à vontade. Ah, por quê? Será que eles estavam embriagados? Como alguns intérpretes acreditam. Será que os filhos de Arão estavam embriagados? E é por isso que nós lemos alguns versículos mais adiante a proibição de beber, de tomar bebida forte, antes de fazer o serviço sacerdotal? Pode ser. Não sei. O que eu sei, com certeza absoluta, é o que a Torá nos diz. A Torá nos diz que eles ofereceram fogo estranho, algo que Deus não ordenara. E por conta disso, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E a interpretação desse evento é dada pelo próprio Moisés. Isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem. Eles precisavam ter oferecido fogo estranho? Não podiam simplesmente ter ficado quietos? Bem, isso é o que eles fizeram. Isso é o que Deus fez. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos. Era uma festa. Qual é o contexto aqui de 2 Samuel, capítulo 6? Você sabe, a arca estava sendo trazida de volta. Eles haviam até providenciado um carro novo, um carro de bois, é o que se usava naquela época para transportar, um carro novo. Haviam providenciado um carro de bois novo para transportar a arca. A arca estava finalmente sendo trazida de volta. Que festa! Que alegria! Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Era uma festa, uma alegria. Havia música, alegria, toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos, símbolos. Tantos instrumentos e todos no plural. E a arca estava sendo trazida de volta. Um carro de bois novo, que alegria, que festa! Quando chegaram à era de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Não é lógico isso? Estamos em alegria, em festa, transportando a arca do Senhor. Os bois tropeçaram e a arca parece que vai cair. Então Uzá, ele estende a mão para não deixar a arca cair. Parece haver algo errado nisso. Está tudo certo. Alegria, o transporte da arca num carro de bois novo. De repente um boi dá uma tropeçadinha, parece que a arca vai cair, mas tudo bem. Uzá vai lá e põe a mão, e para não deixar a arca cair. É lógico, não é lógico? Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Parece que Deus, com todo respeito, parece que Deus estragou a festa. Aquele homem, ele simplesmente fez um gesto para não deixar a arca cair. Qual o problema? Qual é o problema? Por quê? A ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Para começo de conversa, podia ser o carro de bois mais bonito de todo o Oriente Médio. A arca do Senhor não se transporta em carro de bois. Como é que se transporta a arca do Senhor? A arca do Senhor se transporta nos ombros. E a arca do Senhor não se transporta nos ombros de quaisquer pessoas. Somente os levitas podiam transportar a arca do Senhor. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer um. Não é de qualquer jeito. Ah, mas um carro novo. Fica você com o seu carro novo. Quem está te pedindo o seu carro novo? Fica com o seu carro novo. Mas olha, esse incensário é tão bonito, tem incenso aqui. Eu vou oferecer esse fogo estranho. Qual o problema? Fica você com seu fogo estranho. Ninguém quer seu fogo estranho. Sai pra lá com seu fogo estranho. E pode ficar com seu carro depois. Ah, mas há boas intenções aqui. a ira de Deus se acendeu. Estava tudo errado. A arca parece que vai cair. Talvez deixasse cair. Porque ele, não sendo habilitado para tocar na arca, como é que toca na arca? Ah, mas é para não deixar cair. Deixa cair, não tem problema, Deus vai cuidar da sua arca. Tudo errado. Mas aparentemente, numa primeira leitura superficial, o errado pareceria Deus. Qual o problema, Deus? Está tendo uma festa, estão transportando a arca no melhor carro de bois, novo, tudo bonitinho. A arca foi cair, o rapaz pôs a mão ali para não deixar cair. Qual o problema? O problema é que não é assim. O problema é assim que Deus disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim. Mostrarei a minha santidade. E Deus mostrou a sua santidade. Não sentou para argumentar e para conversar. Olha, não é assim que se leva a arca, não é assim que se fazem as coisas. Não precisa pôr a mão para não deixar cair, não precisa levar em carro de bois. Deus simplesmente fulminou Uzá. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. De novo, nós temos um evento que ocorre em um contexto religioso. Tanto levar fogo no altar de Deus, como transportar a arca do Senhor, são contextos religiosos. Não são atividades cotidianas de pessoas comuns. São eventos do âmbito espiritual, religioso. Cuidado. Cuidado. Arão se calou, diz a Torá. Davi temeu, diz o texto de 2 Samuel. E Davi começou a pensar, como é que eu vou fazer essa arca chegar aqui para mim? Porque aqui, humanamente, aparentemente, não teve nada de errado. Mas Deus viu o erro aqui, a ponto de se irar de tal modo que fulminou Uzá. Interessante, nesses eventos, a rapidez com que eles ocorreram, não é? Porque às vezes Deus leva muito tempo para punir, para passar a fatura, para acertar as contas. Aqui foi imediato. E de novo, aquelas nossas perguntas. Irmão, quem te pediu para pôr a mão na arca? Ah, mas era para não cair. Deixa cair, não tem problema. Deixa cair. Às vezes, fica tranquilo. Fica quietinho. Deixa cair. Quem pediu para a arca ser transportada daquela forma que parecia honrar a Deus, mas não estava desonrando? Porque a forma de honrar a Deus não é um carro novo. A forma de honrar a Deus é fazer o que a sua palavra manda fazer. E aquilo que Deus não ordenou, não faça. Não precisa. Deus não está pedindo, ninguém está pedindo. Fica tranquilo. Uzá, talvez a melhor coisa que ele poderia ter feito, que ele não fez, era ficar quieto. Atos, capítulo 5. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para quê? Por quê? Vejam. Pare. No versículo 2. Em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Qual o problema aqui? Nenhum. Se a gente para no versículo 2, não tem nenhum problema. Ele vendeu uma propriedade, como todo mundo fazia ali naquela época. As pessoas vendiam suas propriedades e davam aquilo a igreja primitiva, que estava em formação, as pessoas contribuíam, todo mundo ia lá, entregava aos pés dos apóstolos para que ninguém tivesse necessidade de nada. Um momento histórico em que era feito isso. Mas de acordo com sua mulher, fala: Safira, seguinte, a gente fez uma boa venda, né? Um bom dinheiro aqui. Vamos ficar com uma parte. E o resto, a gente vai lá e entrega aos pés dos apóstolos. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Qual o problema, Pedro? Não tá bom? Não é melhor do que nada? Falou: olha, pessoal, eu não posso dar o dízimo, mas eu vou dar metade do dízimo. Você não poderia se queixar, né? Porque você pensa, mas não é melhor do que nada? Eu não posso ir todos os sábados, mas eu vou de vez em quando. Não é melhor do que nada? Eu não posso participar do serviço inteiro, é muito tempo, mas eu participo de uma parte. Não é melhor do que nada? Pedro não achou que aquela parte, não sabemos quanto, fosse melhor do que nada. Porque, irmãos, Deus não está interessado no melhor do que nada. Filho meu, dá-me o teu coração. E se não puder dar o coração, pode ficar com todo o resto. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Isso aqui não é uma mera ambição humana. Ao tomar aquela decisão, Ananias e Safira estavam obedecendo a Satanás. Estão seguindo um comando satânico. É claro que uma leitura superficial você diria: não, mas imagina, é simplesmente um casal que vai dar uma oferta. Qual o problema aqui? É só um casal que está dando uma oferta. Eles não estão dando oferta integral. E qual o problema? Eles estão dando uma parte. É melhor do que nada, não é? Tem um monte de gente que não dá nada. Eles estão dando uma parte. Qual o problema? Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? É sério, ao menos para Pedro isso aqui é muito sério. Porque ele diz que quem encheu o coração de Ananias foi Satanás. E ele diz que a mentira de Ananias não é Pedro, é ao Espírito Santo. Por que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Pedro faz uma lógica aqui, contábil, financeira, matemática. Versículo 4: conservando, porventura não seria teu? Ananias, era só você ter ficado com o seu campo. Quem está te pedindo o seu campo? Quem está te pedindo esmola? Quem está mendigando? Ninguém está te pedindo nada. Fica com 100% do seu campo. Você não precisava ter vendido campo nenhum. Fica com o seu campo. Desfrute seu campo. Fique com o seu campo. Fique com o seu tempo. Fique com suas coisas. Ninguém está te pedindo nada. Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Vamos supor, Ananias, que você quisesse não o campo, mas o dinheiro do campo. Era só você vender o campo e fica com tudo. Quem está te pedindo alguma coisa aqui? Fica com o seu campo, ou fica com o dinheiro do seu campo. Conservando, não seria teu? Era só você ter feito nada. Fica quieto. Fica com o seu campo. Seja feliz com o seu campo. Vendido, não estaria em teu poder. Você vende, fica com o seu dinheiro. Ninguém está te pedindo nada. Vai em paz. Está tudo bem. A gente vai continuar aqui na igreja, diria Pedro, né? E você continua lá com o seu campo. Está tudo bem. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Para que fazer esse jogo? Por que jogar esse jogo? Vai jogar outro jogo. Vai se divertir de outra forma. não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Irat Hashem, temor de Deus, grande temor a todos os ouvintes. Se alguém tivesse perguntado alguma coisa, por quê? Como? Oh, que Deus é esse? Talvez Moisés diria de novo: isto é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Nadab e Abiú, vocês não precisavam ter trazido fogo estranho nenhum, era só ficar quieto. Uzá, você não precisava ter nem transportado a arca dessa forma, e muito menos ter posto a mão na arca. Pelas melhores intenções que fossem, ficasse quieto. Ananias, Safira, vocês podiam ter ficado com o campo de vocês, ou o dinheiro do campo de vocês. Vejam, mais uma vez é o contexto religioso, porque eles fizeram questão de simular, ao menos superficialmente, ao que se mostrava, um casal temente a Deus, ofertando aos pés dos apóstolos. Que bonito, só que tementes a Deus eles não eram. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ninguém está pedindo nada. Ninguém está pedindo nada. Às vezes ganharia-se. Deixa toda essa coisa de religião para lá. Vai viver sua vida. Porque se você vier com fogo estranho, vai ser ruim para você. Se você vier para pôr a mão na arca, vai ser ruim para você. Se você vier para dar um dízimo, uma oferta quebrada, parcial, vai ser ruim para você. É melhor não dar. É melhor ficar longe da arca. É melhor não se aproximar do altar de forma nenhuma. É o que Paulo diz aqui em Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Isso não é uma piada. Isso não é um entretenimento semanal que você vai quando dá, a hora que der. Se der, é claro. Se não tiver outra coisa mais legalzinha para fazer naquele dia. A Bíblia não é um livro como outro qualquer. A oração não é um tempo como outro qualquer. A tefilá não é um exercício espiritual como outro qualquer. A igreja não é uma instituição como outro qualquer. Israel não é uma nação como outra qualquer. Nadab e Abiú, Uzá, Ananias e Safira, entenderam, se é que entenderam, tarde demais. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Estou em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Alguém já disse, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você semeia o que você quer, mas você colhe, só pode colher o que você semeou. Obrigatório. Você não vai colher algo que você não semeou. E o que você semeou, você vai colher. Seja bom, seja ruim. O que estamos semeando? E o que estamos colhendo? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Porque são as obras da carne. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, porque é o fruto do Espírito. É simples. É simples. Hebreus, capítulo 12, Versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Portai-vos com temor, diz Pedro em sua primeira epístola, durante o tempo de vossa peregrinação. Nós somos peregrinos estranhos aqui nessa terra. Nesse tempo em que nós estamos peregrinando aqui, que possamos glorificar o nome de Deus, que nos portemos com sobriedade, com temor. É temor mesmo. Medo. De Deus não se zomba. Ah, eu vou levar um fogo qualquer, vou pôr esse incenso aqui. Incensário, jogar um incenso aqui, acender um fogo e levar lá no altar. Qual o problema? Qual o problema? Eu vou levar arca no carro de bois. Mas o carro de bois não é bem o que Deus. É, mas isso já foi lá antigamente. Deus mandou isso, mas já faz muito tempo. Agora o negócio é carro de boi. A gente está na modernidade agora. A gente transporta arca em carro de boi. Mas e se cair? Se cair, eu seguro. Não tem problema. Qual o problema? Safira, vamos levar ali uma oferta para os apóstolos. Não precisa dar tudo, não. Ah, qualquer coisa que a gente der ali já está bom, não é? A gente vai dar bastante até. Não vão reclamar. A gente está dando. Qual o problema? Qual o problema? O problema é Deus, né? O problema é que Deus é três vezes santo. O problema é que de Deus não se zomba. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Vejam, nós recebemos. Alguém aqui, alguém de vocês conquistou o reino de Deus? Alguém de vocês, alguém de nós, teve méritos para receber o reino de Deus, ou nós simplesmente recebemos? Nós simplesmente recebemos. Mas nós recebemos o reino que é inabalável. E uma vez que nós recebemos esse reino inabalável, a palavra nos diz: retenhamos a graça. Você recebeu um reino, você recebeu de graça pela graça. Chesed v'chesed. Você recebeu, retém a graça. Você recebeu um presente, use, não jogue no lixo. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Cuidado, não confunda reverência com mau humor. Não confunda alegria com irreverência. Cuidado. Não desvie nem para um lado nem para o outro. Servamos a Deus de modo agradável. Agradável a Deus. Com reverência. Reverência a Deus e santo temor. Pode ser que Deus te chame de amigo, como chamava Abraão. Abraão, meu amigo, mas Deus não é teu amiguinho, teu coleguinha. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, preste atenção, Hebreus capítulo 12, versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós vimos hoje um, dois, Nadab, Abiú, Uzá, Ananias e Safira. Cinco pessoas, em diferentes épocas, que testemunharam isso que nós acabamos de ler, que Deus é fogo consumidor. Nadab e Abiú usar Ananias e Safira hoje sabem que Deus é fogo consumidor. Nós também. E espero que de outra forma. Todos nós andamos no caminho de Deus, é verdade. Mas o caminho de Deus, para uns, pode ser de edificação, de santidade, de fortalecimento, de crescimento. E para uns, outros, como nós acabamos de ver os exemplos aqui hoje, pode ser de destruição. Deus é glorificado em tudo e em todos. Os que vamos para os céus, glorificamos a Deus indo para os céus. Os que vão para o inferno, glorificam a Deus indo para o inferno. De um lado se mostra a misericórdia, de outro lado se mostra a justiça de Deus. Deus é fogo consumidor, o nosso Deus, diz o autor da Epístola aos Hebreus, o nosso Deus é fogo consumidor. Interessante que o que aconteceu com Nadab e Abiú não acontecia com os amalequitas. O que aconteceu com Uzá não acontecia com os filisteus. O que aconteceu com Ananias e Safira não acontecia com aqueles que abertamente anatemizavam Jesus. É como se fosse um tipo de tratamento especial àqueles que se chegam, que estão mais próximos. E eu posso ver Moisés mostrando a Beno, coçando a cabeça e dizendo de novo, é o que Deus disse, é o que Deus disse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim. Como nós temos andado no caminho do Senhor? Bem, algumas coisas já aparecem, não é? E eu encerro com esse recado das Escrituras, que está em Provérbios, capítulo 10, versículo 29. O caminho do Senhor, e há um só caminho, é singular. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Há um só caminho, não há dois caminhos. Não há o caminho do Senhor para os íntegros e o caminho do Senhor para os iníquos. É o caminho do Senhor, mas o caminho do Senhor para os íntegros é fortaleza. Nós vamos andando e vamos nos fortalecendo. De glória em glória. Às vezes de tropeço em tropeço no meio, mas vamos de glória em glória. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O caminho do Senhor foi ruína para Nadab, Abiú, Uzá, Safira e Ananias. Foi ruína para a vida deles. Eles se aproximaram, quiseram andar no caminho do Senhor, mas o caminho do Senhor para eles foi ruína. Mas o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, o mesmo caminho. Para uns é fortaleza, para outros é ruína. Minha tefilá, que o caminho do Senhor seja fortaleza para todos nós, em nome de Jesus. Itkadal vitkadash shmeraba. Belmadi vrachir utevi amlich machutevi atzmach purkanevi karevi shum mishachay. Vechayachon uvemechon uvchayedi chol beitzrael bagala uvizman kariv vimru amen. יהי שומר הבא מברך לעולם דמי על מיה, התברך ושתבח והתפאר ותרומם ותנשא ותדר ותעלה ותעלל, שמי דקודשה, בריחו, לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה, ואמרו אמן.
אמן.